Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, Simões no governo e outros movimentos na cena política mineira. Os desafios nos próximos meses do governador recém-empossado. As articulações de outros pré-candidatos ao executivo estadual. O destino de Romeu Zema e a importância de Minas Gerais para a sucessão nacional. As trocas já efetivadas na janela partidária e a expectativa de mais novidades até o encerramento do período. Está conosco o jornalista e colunista político Orion Teixeira. Bem-vindo, Orion. Sempre uma alegria tê-lo conosco.
Obrigado, Marco. Prazer falar com você e com sua audiência.
Orion, o noticiário desta terça-feira registra que o senador Rodrigo Pacheco, nome favorito do presidente Lula para liderar seu palanque em Minas, em uma candidatura de centro-esquerda ao governo estadual, deixará o PSD rumo ao PSB. Pacheco ainda não confirma oficialmente esse movimento, nem confirma expressamente que topará a empreitada eleitoral. Qual sua aposta para o fim dessa novela? Pacheco será ou não candidato?
Primeiro, temos que saber que partido que ele vai se filiar. Eu tive o cuidado de apurar antes de vir para cá, assim, a notícia que saiu sobre o PSB. A informação que temos é que o presidente nacional, né, o
João Campos,
do Pernambuco, não é isso?
É, prefeito de Recife.
Ele é prefeito de Recife, ele vai ter um encontro amanhã com filiados ao PSB e alguns egressos do PSD, são aliados de Pacheco também, que estariam ingressando nesse partido. Não necessariamente que Pacheco vai seguir, até porque Pacheco tem vários aliados, ele tem vários partidos aliados em que ele está distribuindo esses pré-candidatos a deputados federais, estaduais, nesses partidos aliados. Não necessariamente que ele vá para lá. Pacheco sempre resistiu a ingressar em um partido caracterizadamente de esquerda. Ele busca buscar o caminho do centro. E que ele sempre elencou ali o MDB, o União Brasil, como seus preferidos, né? Agora as articulações vão acontecendo, não podemos cravar nada antes dessa definição até o dia 4 de julho. Então, conhecendo o Pacheco, como nós já conhecemos um pouco, ele é daquele tipo que deixa para decidir nos acréscimos, quase que na prorrogação. Então ele tem até o dia 3 de abril, 17 horas e 35 minutos.
Muitos capítulos na novela, então, né?
Sem sofrimento, ainda. Vamos aguardar.
Na oposição à atual gestão, também são pré-candidatos, Orion, a governador, o ex-presidente da Câmara de BH, Gabriel Azevedo, pelo MDB, e Alexandre Calil, pelo PDT. Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte. Qual sua leitura sobre os movimentos deles até aqui e se, eventualmente, Pacheco, candidato, poderia até mesmo aglutinar essas forças?
O que se especula aí que Pacheco, sendo candidato cabeça de chapa, né, poderia integrar nessa chapa Alexandre Calil ao Senado. Eu acho improvável, mas também na política que eles falam na Assembleia que só não fazem boi voar. Mas as coisas podem acontecer. E Marília Campos, prefeita de Contagem, integrando, já que são duas vagas ao Senado. E ficaria aberta ainda uma vaga para vice-governador. Agora, essas conversações só poderão se materializar se Pacheco realmente se manifestar primeiro interesse em ser um candidato a governador que vai sentar numa mesa com essas pessoas, sentar essa mesa e começar a discutir essas possibilidades, essas alianças. Então, enquanto ele não conversa isso, enquanto ele não define o futuro dele, ele não pode conversar sobre essa composição partidária. Calil está ali aguardando sua oportunidade, está ficando um pouco isolado, e ele tem uma dificuldade muito grave porque, ao contrário dos outros, ele não tem tempo de televisão e rádio, né, para poder mostrar, exibir aquilo que ele fala, que ele chama de entrega. Segundo ele, essa eleição será das entregas, de quem já realizou. Quem não realizou não vai conseguir sustentar um projeto para Minas Gerais.
E Gabriel também vem cumprindo a agenda aí de pré-candidato, né, de fato.
Ele está fazendo o dever de casa dele, ganhando notoriedade, porque o projeto principal de Gabriel, a gente sabe lá atrás, ele pretende ser prefeito de Belo Horizonte. Então essa é uma oportunidade de ouro para ele estar presente, viajando todo o estado, né, com a janela do MDB aí, a vitrine do MDB, podendo discutir os problemas de Minas Gerais, e ele está cumprindo muito bem isso aí. Se a coisa decolar, der certo, ele pode até se ficar mais competitivo. Mas, por enquanto, ele está fazendo o dever de casa e ganhando o que ele quer, que é essa visibilidade.
O presidente da Assembleia, Tadeu Leite, que também é do MDB, Orion, esteve cotado, né, para composições majoritárias, mas teve sua indicação ao TCE aprovada no início desse mês. ele ficará no comando do Legislativo até o fim do seu mandato em janeiro do ano que vem. E, em tese, ainda está apto a disputar as eleições. Pode receber ainda algum chamado, Tadeu Leite?
Eu acredito que não, porque ele já fez uma opção política para o seu futuro, que é descontinuar sua vida política e partiu para ir para uma opção que seria ser conselheiro do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, nos dias de hoje, nos últimos anos, ele tem se tornado mais interessante, mais atraente, mais protagonista no Estado, na vida pública do Estado, porque tem tido posições mais firmes, afirmativas, coerentes, buscando ter uma participação mais efetiva nas decisões políticas de Minas Gerais, ao contrário do que acontecia no passado, que funcionava como uma espécie de aposentadoria de luxo aí para alguns deputados. Então, depois da entrada do ex-deputado do Val Anjo, o ex-deputado Agostinho Patrus, esse Tribunal de Contas ganhou uma outra importância, um outro papel dentro de Minas Gerais. Então, Tadeu Leite está indo também nesse mesmo rumo aí.
No último domingo, aqui na Assembleia, né, após assumir aí progressivamente funções no governo do Estado, sob a gestão de Romeu Zema, Matheus Simões foi empossado governador, né? E no fim do ano passado ele já havia trocado o Novo pelo PSD, justamente mirando, né, a sua tentativa de reeleição em outubro. Agora sentado na cadeira, Orion, e com a máquina na mão, quais serão os principais desafios de Matheus Simões nos próximos meses?
Primeiro é de controlar um pouco os excessos, né, que ele tem, as explosões, aquele estilo irado que ele costuma apresentar, e mostrar mais moderação, porque sendo governador, ele tem que administrar o Estado. E em vez de já digladiar com os concorrentes, com o Cleitinho, seja com quem quer que seja, com o Pacheco, ele tem que se preocupar com o governo de Minas Gerais. Se ele conseguir, nesse período, a campanha eleitoral acontece daqui a perto de 100 dias, o mesmo prazo, o mesmo período que ele estabeleceu de um plano de gestão que ele vai
viagens pelo interior.
Uma administração itinerante, que vai buscar ficar mais conhecido no interior. E, ao mesmo tempo, ele pode aí melhorar, a intenção é essa, melhorar a gestão, a imagem da gestão deste governo, que não é uma gestão muito aprovada. Está ali a base dos 50%, alguma coisa. Mas isso não é suficiente para que ele possa fazer dessa gestão uma plataforma de impulsão de sua candidatura. Então, ele precisa melhorar essa gestão e, a partir daí, ele vincular a essa mudança ao seu próprio nome. Então, a receita que ele está adotando, o modelo que ele está adotando, é o mesmo que foi feito com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, em 2024.
Que também tinha ali, era do PSD, né?
Era do PSD, tinha 4% ali de manifestações de intenções de voto, não era conhecido de Belo Horizonte, até pelo próprio nome dele, era um nome difícil de ser pronunciado entre os belo-horizontinos, mas a gestão dele era muito bem aprovada. O que faltava era fazer a vinculação daquela gestão ao gestor, que era o próprio Fuad Noman. No momento em que os belo-horizontinos perceberam que aquela gestão aprovada, que aquela gestão que eles estavam aprovando, era conduzida por Fuad Noman, que era também um pré-candidato à reeleição. Isso acabou dando certo, a comunicação foi muito efetiva, o marketing funcionou. Ao final, ele venceu no primeiro turno a direita e a esquerda, e no segundo turno, como vimos, bateu a extrema-direita. Infelizmente, ele faleceu e os belo-horizontinos lamentaram muito, foi até uma comoção aqui na capital, depois que perdemos o prefeito.
Falando em marketing, Simões fez ajustes nessa equipe em torno dele também, né, recentes.
Exatamente a mesma equipe que conduziu esse modelo, que eu estou dizendo para você aqui, da receita do Fuad Noman, que é o marqueteiro Paulo Vasconcelos, bem sucedido em outras campanhas aí,
tucanas,
que vai funcionar
estado,
neste
né?
momento como um marketing político da administração, para depois, mais tarde, tornar-se ou não o marqueteiro da campanha, que no momento ainda é o Renato Pereira, que também é o de Zema.
Minas e a União, Orion, precisam resolver ainda uma série de pendências em relação ao PROPAG. Tem empresas aí sendo federalizadas, questão de cessão de imóveis, né, e outras articulações pendentes. Simões pode adotar uma postura mais amena na relação com o governo federal em relação ao que era com o Romeu Zema, né, que era uma relação ali de muitas críticas públicas entre ele e ministros e o próprio presidente Lula?
Não acredito não, porque o Matheus Simões está em campanha, ainda que pré-campanha, ainda que subliminarmente ele seja um governador. É difícil se distinguir, separar o governador daquele que é candidato ou pré-candidato à reeleição. Esse é o prejuízo que nós temos aí, os riscos de uma reeleição. Misturam-se as coisas, né? Então, eu acho difícil o Matheus conseguir buscar essa negociação, essa aproximação, porque ele vai estar no palanque. E estando no palanque, ele vai ter que se apresentar o tempo todo como antipetista para atrair ali os partidos da direita, especialmente o PL bolsonarista.
Algumas semanas, Orion, Simões também deu declarações aí polêmicas ameaçando descumprir ordens judiciais em alusão ali a decisões do TJ e do TCE que impactavam programas de governo, né? Escolas cívico-militares. Ele foi rebatido pelo presidente do TCE, Durval Ângelo, à época, Durval que inclusive não prestigiou a posse do novo governador aqui na Assembleia. Essas tensões podem escalar ainda nos próximos meses?
Eu acho que sim, e ao mesmo tempo eu vejo que é um risco para Matheus Simões. Eu disse há pouco sobre as explosões, esse estilo um pouco irado, descontrolado dele, isso pode atrapalhá-lo, porque o principal trunfo dele na campanha eleitoral será mostrar uma gestão bem avaliada, uma gestão bem aprovada. Não é o estilo brigão que vai levá-lo a qualquer êxito eleitoral. Então, ele brigou contra o Judiciário, brigou com o Tribunal de Contas, o Judiciário brigou recentemente com a Associação Mineira de Municípios. Então, isso não fica bem para um governador, isso não é aprovado pelos mineiros. Não é um estilo de fazer política sem diálogo e sem uma capacidade de interlocução mínima que seja. No caso do Judiciário do Tribunal de Contas, por exemplo, ele ficou revoltado por conta de uma decisão que era liminar a respeito de um projeto dele que não é uma prioridade para o Estado, a implantação de escola cívico-militar, a não ser pelo perfil eleitoral que ela tem. Então ele ficou irritado com a decisão liminar, que ela pode ser revista ou não, isso é do processo, é do devido processo legal na Justiça. Você recorre contra aquela decisão apresentando as suas argumentações, não é pela imprensa que ele vai resolver isso, nem agredindo ao Judiciário.
Você citou também atritos com a AMM, o presidente dessa entidade, né, Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão, tem sinalizado, né, apoio ao senador Cleitinho Azevedo para o governo do Estado.
Foi até convidado informalmente para ser vice, candidato, né, dele.
Cleitinho, que é do Republicanos, lidera as pesquisas nesse momento. Cleitinho, Orion, vem reiterando em público que manterá sua pré-candidatura enquanto estiver nessa condição à frente das intenções de voto. Mas nos bastidores há ainda quem veja alguma hesitação dele. Caso confirme presença na disputa, né, como o fator Cleitinho impactaria o campo da direita no Estado?
Cleitinho é um fenômeno da internet, né? Então ele vive nesse mundo das redes sociais, nesse mundo virtual. Então, para esse mundo virtual, ele é um pré-candidato a governador, líder das pesquisas, inclusive. Não sei se para o mundo real ele vai levar essa possibilidade, porque quando ele se defronta com o real, as coisas se complicam. Por exemplo, ele participou desse evento do Luiz Falcão, presidente da AMM lá em Patos de Minas, que era o aniversário do Falcão, e ele formalizou esse convite, mas depois houve um estresse qualquer com o próprio partido dele, que as lideranças, as direções partidárias não participaram dessa construção, até porque são construções que envolvem outros partidos, né? E os dois estão no mesmo partido republicano, seria uma chapa puro sangue, né? Isso tem que ser avaliado pelas direções, se isso vai ser importante, se vai ser efetivo ou não. Mas, então, eu não sei se o Cleitinho realmente vai confirmar. Ele tem muito esse fenômeno aí da internet, ele é muito crítico nesse mundo, mas ele está sem confrontação. Ele está nas redes sociais, onde não existem regras, limites. Ele faz e fala o que quiser, sempre muito crítico com tudo que está errado, entre várias coisas erradas que nos incomodam diariamente. Agora, o dia que ele estiver no mundo real com regras estabelecidas nessa confrontação, eu não sei se ele vai resistir a essa experiência, até porque também não tem entregas para mostrar.
Além desse tino para as redes sociais, né, que você descreve, tem outra peculiaridade no perfil de Cleitinho, que ele jura lealdade a Jair Bolsonaro, mas faz frequentemente elogios a ações do governo Lula, né? E isso traz mais vantagens ou riscos em uma campanha majoritária?
Ele mostra uma indefinição, e o bolsonarismo às vezes não confia plenamente nele por isso, né? É um estilo Cleitinho de ser, né? Não sei exatamente se ele está acenando para uma possibilidade de aliança com Lula, já percebendo lá no futuro que haverá ali uma polarização entre bolsonaristas e lulistas, até mesmo aqui em Minas Gerais. Então, eu não sei se ele tem uma tanta capacidade de articulação nesse nível, como o próprio Pacheco, que não define, a gente não sabe se ele vai ser ou se não vai ser, se o tempo está passando para ele. Se ele realmente tiver guardando essa definição para mais tarde, ele deve ser um grande estrategista para perceber que o tempo não importa para ele.
O PL Mineiro, né, é outro ator importante nesse momento. Hoje se divide, né? Nicolas Ferreira tem feito muitas agendas públicas com Matheus Simões e outros deputados estaduais, como Caporezzo, que esteve recentemente com a gente aqui no Mundo Político, e Sargento Rodrigues, defendem abertamente apoio a Cleitinho. O partido do ex-presidente Bolsonaro, Orion, pode sair rachado nessa disputa, a depender do que for a decisão final da direção partidária?
Pode, hoje ele está rachado, não sabemos se isso vai prevalecer, até porque as articulações ainda estão acontecendo. Você veja bem o que aconteceu no Paraná, né? Onde o Ratinho Júnior, que é o governador, seria candidato presidencial do PSD, no momento em que o pré-candidato presidencial do PL, Flávio Bolsonaro, fez uma aliança com Sérgio Moro para ser pré-candidato a governador, Ratinho recuou da sua candidatura, deixa eu salvar o meu estado aqui, porque eu estou sendo aqui agora correndo o risco de sair derrotado duas vezes no estado e no país. Então eu vou ficar quieto aqui, vou buscar garantir o meu espaço, a minha província, o meu reduto eleitoral. Então já tem um fora da campanha aí. Então o Flávio Bolsonaro está buscando essa mediação aqui em Minas Gerais também. Simões tinha uma dificuldade, porque se ele apoia o candidato presidencial Zema, como é que ele pode ter o apoio do PL? Se ele apoia, isso do ponto de vista afetivo, né, do candidato do coração dele é Zema. Se ele vai apoiar um candidato do partido dele, que é da coerência partidária, seria, então, hoje o Caiado ou o Eduardo Leite, quer dizer, como é que ele vai fazer para apoiar Flávio Bolsonaro e apoiar esse nome do PSD?
Ou
e
nome
ainda
do PSD.
Quer dizer, então, ele está dividido em três candidaturas, que isso impede de ele avançar. Agora, nos bastidores, ele está fazendo tudo para tirar Cleitinho fora do páreo, que aí restaria apenas ele, como candidato da direita, contra o possível candidato da esquerda, aí, seja Calil, o Pacheco. Né?
Romeu Zema, né, o ex-governador de Minas Gerais, segue pré-candidato a presidente da República pelo Partido Novo, mas é cotado também como possível vice de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. Como o desempenho em pesquisas, Orion, e esse cenário incerto do Estado podem impactar esse futuro do ex-governador?
O ex-governador não foi convidado até hoje para ser vice de alguém, nem mesmo de Flávio Bolsonaro, nem do PSD, de Ratinho, de Caiado, seja o que for.
Parece que foram feitas sondagens.
Posição de Zema em Minas Gerais não o credencia a ser esse vice para garantir Minas, porque até mesmo aqui nas pesquisas, os mineiros não têm como uma preferência. Então, há de se duvidar a respeito dessa capacidade dele. O Zema tem hoje um compromisso, né? O compromisso principal dele é não deixar o partido dele, o Novo, acabar, se extinguir. Se ele não se recuperar nessas eleições, o partido que já é um nanico, ele não terá futuro, porque ele não vai conseguir superar a cláusula de barreiras. Então, ele precisa desse puxador de votos, que é Romeu Zema, na cabeça de chapa presidencial.
E o período da janela partidária está aí prestes a se encerrar, né? Temos até 4 de abril para essas definições que estão pendentes.
E o partido do governador Zema tem 2 deputados aqui na Assembleia que podem, estão pensando em migrar para outros partidos. Sendo assim, o Partido Novo ficaria sem qualquer deputado aqui, como lá não tem na Câmara Federal. Né?
Mas movimentos para a gente ficar de olho aí. No plano nacional, Orion, você já citou a situação de Ratinho Júnior, né, que recua da possível candidatura presidencial. As pesquisas de momento mostram uma forte polarização já configurada entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro. Mas o PSD, partido de Ratinho Júnior, ainda promete lançar uma candidatura até o final desse mês. Estão no páreo Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. E houve até uma especulação de que Romeu Zema poderia aparecer nesse cenário também, né? Quais as chances você acredita que uma terceira via tem nesse momento de se mostrar competitiva na sucessão presidencial?
Até o momento, como você está dizendo, não existe essa oportunidade de uma terceira via prosperar nessa polarização que nós estamos vivendo aí no Brasil, né? Nós temos novamente, de um lado, o presidente Lula e, do outro lado, o bolsonarismo por meio do filho 01 de Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Então, você veja bem que as pesquisas falam que eles estão polarizados, que eles estariam até empatados. Sendo que o que a pesquisa está medindo é o voto de quem é lulista e o voto de quem é bolsonarista. Ele não conseguiu medir ainda o voto do centro, que é quem vai decidir essa eleição. Para onde que vai esse centro? O centro vai se dividir também entre Bolsonaro, entre a direita e a esquerda. O pedaço maior que for para esse ou aquele lado vai definir a eleição. Então, a pesquisa tenta adivinhar, como eles sempre fazem, mas estão correndo o risco de errar muito, porque, na verdade, sim, você vai, é Cruzeiro ou Atlético, então um deles vai ser o campeão. Então, o risco de errar é de 50%, o risco de acertar é de 50%.
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, né, tido hoje talvez como um dos mais hábeis articuladores políticos do país. O que ele mira com essa candidatura presidencial que ele pretende lançar?
Marco, eu acho que o Kassab, ele não quer saber de presidente da República, de governo de Estado, de prefeitura. Ele quer só eleger uma grande bancada federal. Você sabe muito bem que quem tem o maior número de deputados federais tem um fundo partidário robusto e tem tempo de televisão e de rádio para virar aquela noiva cortejada na eleição, numa aliança em que você pode dar a esse candidato mais tempo de televisão para se explicar, para se defender, para se apresentar. E depois de eleito, você ainda fala com o governador, olha, eu tenho aqui uma boa bancada, eu posso votar os seus projetos, mas nós precisamos de alguns ministérios. Então você pode me dar 3, 4 ministérios que eu vou te apoiar. Então o que o Kassab quer e faz, como o Rueda do União Brasil, assim como o Ciro Nogueira do PP, assim como está querendo o Aécio Neves no PSDB, é serem os donos da República, os presidentes de partidos que mandam no Congresso Nacional e, a partir dali, influenciar no governo federal.
Aécio, né, que já foi governador de Minas, presidenciável, parece que não vai ser nem candidato a deputado federal pelas últimas informações, né? Está...
Isso.
Só articulando essas chapas para tentar reerguer o PSDB,
isso,
que perdeu muito espaço. Né?
Fortalecer esse PSDB para evitar que ele também se torne um nanico e que ele não supere a cláusula de barreiras. Então, ele precisa de fazer com que esse partido tenha um número de deputados, hoje é 14 federais, né, para ter superar essa cláusula de barreiras, que é o risco de extinção de um partido, e ter direito a fundo partidário, a Tempo TV, e ter influência na República. Então, o que é candidato hoje a ser um forte presidente nacional do PSDB.
Janela partidária, Orion, termina no próximo dia 4. Estamos vendo aí intensa movimentação de parlamentares na Assembleia, na Câmara. Enfim, muitas trocas já anunciadas, outras especuladas. Só que na Assembleia já se especula em torno de 20 mudanças. Como a chamada cláusula de barreira influencia essas alterações?
É mais do que isso, Marco. Os deputados, os políticos, eles buscam sobrevivência política e eleitoral, né? Quem não conseguir se eleger, né, ele fica sem futuro político, tem casa. Aí você vê que o MDB é um dos partidos que mais está perdendo deputados para o PSD, por exemplo.
Líder,
né,
do governo João Magalhães.
Então, né? Um exemplo, claro, depois de 32 anos de casa, ele deixa o MDB, ele que é líder do governo, e vai para o PSD do atual governador, que ele continua líder dele também. Por quê? Porque o MDB tem dificuldades internas ali de você montar uma chapa que torne competitivos todos eles. Eles montam uma chapa ali para eleger 1, 2, 3, garantir a eleição. Os outros entram como aquela chamada escadinha, né? Somando voto para poder fazer o coeficiente partidário, o quociente eleitoral.
Todo mundo fazendo essas contas agora, os parlamentares com mandato. Caneta na mão, calculadora.
Exatamente. E o futuro na frente.
Isso aí. Orion, ano eleitoral só começando, né? Temos aí uma longa jornada, esperamos contar contigo em outras oportunidades.
Será um prazer, mas teremos um grande desafio que é de enfrentar as mentiras que vão ser contadas aí, as fake news recontadas durante a campanha eleitoral.
Um abraço.
Prazer.
Eu conversei com Orion Teixeira, jornalista e colunista político. Falamos sobre a recente troca de comando no governo do Estado, o papel de Minas Gerais na sucessão presidencial e os movimentos da janela partidária mirando as eleições de outubro. E nessa terça-feira, o novo governador de Minas Gerais, Matheus Simões, fez uma visita de cortesia ao presidente da Assembleia, Tadeu Leite, e falou sobre o que será prioridade para o Executivo junto ao Parlamento nos próximos meses.
Nós temos um projeto faltante do PROPAG, projeto dos imóveis. Ele até está em tramitação nas comissões, ele precisa ser votado até o final do mês de abril. Ao longo do ano, certamente, nós vamos ter outras discussões, mas ano eleitoral é sempre um ano que a gente tem que tratar com cuidado na relação com a Assembleia, porque ele é um ano de tensionamentos.
Também nessa terça-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, concedeu ao ex-presidente Jair Bolsonaro prisão domiciliar humanitária por 90 dias para que ele siga em recuperação de uma broncopneumonia. No período, Bolsonaro deve usar tornozeleira eletrônica e está proibido de utilizar celular ou qualquer outro meio de comunicação externa, diretamente ou por terceiros. E antes de encerrarmos, a gente reforça mais uma vez o pedido da campanha Assembleia Solidária SOS Chuvas para as famílias atingidas na Zona da Mata. Doações em dinheiro via Pix podem ser feitas pelo QR Code que aparece na sua tela. Basta você acessar pelo aplicativo do seu banco. A distribuição dos recursos será gerenciada pela rede humanitária Cruz Vermelha. Vamos todos contribuir. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.